Podcast BMJ Consultoria.
E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um BMJ Podcast. Hoje temos uma equipe inteira para conversar com vocês sobre os principais acontecimentos da semana passada e o que vai acontecer nos próximos dias aqui em Brasília e de mais relevante na vida política nacional. Hoje a gente vai falar do balanço das audiências dos ministros. Tiveram alguns aí, a gente vai tratar dessas questões, do que foi levantado por eles lá, da PEC do orçamento, a reforma da Previdência e algumas questões internacionais, como as viagens presidenciais que vão ocorrer na próxima semana também, do presidente Israel e do vice aos Estados Unidos. Hoje a gente está aqui com os nossos consultores Mariana, Lucas e Fernanda. Cada um vai tratar de um tema específico e eu já começo direto aqui com as audiências dos ministros. Primeiro vamos falar do Ernesto. Eu estava lá e foi bem interessante ver que a entrada na comissão foi restrita. Eles estão fazendo isso nas audiências que eles acham que vai ser mais polêmica, né? Isso aconteceu também com o Moro, aconteceu com o Paulo Guedes, né? E também aconteceu com o Ernesto. É interessante ver como esse governo tem interesse em política externa, né? Eles gostam do assunto. E o filho do presidente, o Eduardo, estava lá, ele que presidiu a comissão e defendeu o ministro, né, dos ataques que ele sofreu da oposição. Basicamente, o ministro Ernesto defendeu a atuação, segundo ele, pouco ideológica da nova política externa brasileira, né? Ele tratou bastante dos dogmas que supostamente prendiam o Brasil em algumas questões internacionais, principalmente em relação à reforma do OMC, mas também em relação ao Mercosul, né? Ele acha que questões ideológicas fizeram com que a gente incorporasse a Venezuela, por exemplo, dentro do bloco, que seria um equívoco, e inclusive em relação à Venezuela, ele acredita que era necessário, até por questões humanitárias, uma atuação do Brasil no que está acontecendo lá, e ele acredita que esse apoio brasileiro foi determinante para a investidura provisória do Juan Guaidó como presidente. É interessante notar que essa semana a esposa do Juan Guaidó foi recebida pelo Trump lá em Washington, na Casa Branca, inclusive, então é uma questão que deve sim estar no radar da diplomacia brasileira, e aí você vê que tem ali um enfrentamento ou uma disputa por espaço entre os militares e o núcleo ideológico do governo sobre quem vai de fato apitar sobre esse tema. Em relação ao Oriente Médio, o ministro trouxe uma informação que não estava no nosso radar, pelo menos. Ele disse que a preocupação daqueles países do Oriente Médio, né, é menos Israel e mais Irã, né? Isso é uma posição que se alinha um pouco com o que o Trump defende. Então, isso deve ser pautado na próxima viagem do presidente a Israel, que a gente fala daqui a pouco. Em relação à tecnologia, ele defendeu bastante o acordo de salvaguardas tecnológicas com os Estados Unidos, né, que vai permitir a utilização da base de Alcântara para lançamentos, inclusive privados, de empresas privadas nos Estados Unidos. Ele defendeu que isso trará tecnologia para o Brasil, além de permitir a entrada, a rentabilidade daquela base que estaria subutilizada. Houve muito questionamento sobre o agronegócio, né, em especial sobre a posição do Brasil em relação à China, né, que em tese o alinhamento aos Estados Unidos nos colocaria em lados opostos da China, que é o nosso principal consumidor de produtos agro. De qualquer forma, o ministro falou que pretende fazer uma abertura de mercados bastante ofensiva no agro, mas diversificando mercados, né? Houve alguma mudança nesse discurso em relação à China, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Ele falou, inclusive, que haverá uma comissão bilateral com a China em final de maio, no qual vai tratar de alguns temas de interesse do mercado bilateral, e também disse que no segundo semestre o presidente deve ir à China, que demonstraria ali a importância do parceiro comercial para o Brasil. Sobre Estados Unidos, ele acredita que nos últimos anos a visão ideológica dos governos petistas prejudicou a relação com os Estados Unidos, e a ida do presidente Bolsonaro seria, sobretudo, sobretudo para recuperar o tempo perdido, né? Ele citou explicitamente o apoio à entrada na OCDE e a missão de inspeção de carnes bovinas que deve vir ao Brasil para que o Brasil volte a exportar carnes bovinas para os Estados Unidos. Se vocês não sabem, hoje a gente não está exportando carne para os Estados Unidos porque não tem esse aval sanitário, né, das autoridades sanitárias. Então, vindo a inspeção, pode ser que esse mercado se abra. Ele citou bastante também temas fronteiriços de Acre e Roraima, e é interessante porque tinha bastante congressista das regiões lá e ele foi bastante questionado por isso também. Gente, eu acho que resumi um pouquinho do Ernesto. Ele era bastante esperado lá e foi muito questionado pelos deputados de esquerda. Eles não aliviaram tanto. O que, que vocês acharam dessa saída do Ernesto?
Bom, o Ernesto, ele era, assim como o Wagner disse, um dos mais esperados da semana, né? Ele e os superministros, que a gente chama, né? O Sérgio Moro e o Paulo Guedes, eles eram grandes estrelas da participação do governo no Congresso. A gente teve aí opiniões mistas. O Ernesto, ele tá tendo algumas dificuldades na condução do governo. A pauta das relações exteriores é um assunto muito caro ao filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, que presidiu, inclusive, essa audiência pública que contou com a participação do Ernesto. Teve ali um embate muito duro com a oposição. Esse é um tema que o presidente Jair Bolsonaro escolheu como agenda prioritária de governo, né? Nos governos anteriores a gente não percebia um foco tão grande na política externa como tá acontecendo dessa vez. Então é claro que a oposição aproveitou esse momento de desgaste para usar essa oportunidade de bater um pouco no ministro e mostrar a insatisfação que está tendo com o governo.
Então, vamos passar aqui pro Salles, Mari. Como é que foi? Foi duro também? A oposição bateu muito nele? O que, que veio de mais importante dessa audiência lá com o ministro?
A audiência pública do Salles não teve muita polêmica. Ele repetiu algumas das coisas que ele já tinha falado antes, na verdade. Dá pra ver que ele tava muito preparado pra falar sobre licenciamento ambiental. Tem um acordo no ministério, dá pra ver que eles já se acordaram com relação ao tema. E ele se cerca, na verdade, de uma equipe que tem muita experiência no assunto. O Eduardo Bink, o presidente do Ibama, a própria secretária executiva, Ana Pellini, já tem uma experiência conhecida no tema. E o que ele alega agora é que eles vão dar prioridade pra obras mais importantes, o MMA. E eles vão tratar de uma forma mais rápida, mais célere, as questões que têm um porte menor ou que têm baixo risco. Então ele não quer que o Ministério se envolva com essas coisas porque ele acha que não vai dar tanto problema para a sociedade e para o próprio meio ambiente. Aí ele falou também sobre a prioridade número 1 do MMA no momento, que é a questão da agenda de qualidade ambiental urbana, que trata de de saneamento básico, de qualidade do ar, de gestão de resíduos sólidos e de lixo. Ele já começou com essa fase na sexta-feira, ele lançou o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar e agora a gente vai ter que ver como é que isso vai avançar, porque não tem um orçamento definido, então vamos ver se realmente vai ter um andamento, essa questão desse plano. Aí ele falou também sobre, na verdade, eles mencionaram a questão da exoneração do pessoal do Ibama, dos gestores do Ibama, exoneraram cerca de 21 gestores e ele alega, na verdade, que pode ter uma recondução de cargo e ele quer colocar um corpo mais técnico no lugar. Só que hoje, por exemplo, teve sim exoneração de cerca de 6 coordenadores gerais do ICMBio. E rolam rumores nos bastidores que, na verdade, eles querem fundir o IBAMA e o ICMBio e fazer um instituto maior. Por último, ele mencionou também a questão do Acordo de Paris. O que ele alega é que, para que o Brasil possa adotar novas medidas, ele tem que ser recompensado financeiramente. Por último, ele falou que, para que o Brasil possa adotar novas medidas para o Acordo de Paris, ele tem que ser recompensado financeiramente. Bom, é que Jair Bolsonaro já mencionou que quer se manter no acordo e que participará da COP25 que acontecerá no Chile, agora no final do ano.
Bom, Mari, um tema que tem bastante afinidade também com essa questão ambiental é a questão de minas e energia, né? Sobretudo depois do rompimento que a gente teve na barragem de Brumadinho, né? O parlamento está numa intensa discussão a respeito da revisão da legislação desse setor. Bom, e o que a gente pôde perceber na participação do ministro Bento Albuquerque de Minas e Energia foi muito positivo. A gente estava lá, o clima na comissão era muito amigável. Ele recebeu o elogio aí dos senadores da oposição também, que disseram que o Bento está aberto ao diálogo, está bem receptivo. Teve alguns questionamentos a respeito da questão das barragens. Ele disse que a legislação está sendo revisitada, o ministério está numa força-tarefa junto com outros órgãos do governo para desenvolver aí uma nova legislação nesse tema. Eles devem talvez deixar essa questão um pouco mais de protagonismo dos deputados, mas o governo governo está acompanhando essas discussões e vai com certeza intermediar. O ministro também foi interrogado a respeito do desabastecimento de energia elétrica que está afetando o estado de Roraima por conta da crise na Venezuela. Esses temas foram que pautaram a audiência, mas no fim das contas ela foi muito positiva. O ministro saiu desse momento bem elogiado e bem avaliado.
É, só complementando, Lucas, eu acho que é legal falar que o ministro teve sim, por parte da oposição, uma respeitabilidade que a gente não viu em outras audiências. Inclusive, Jacques Wagner foi extremamente respeitoso, se colocou como interlocutor na oposição e fez algumas sugestões interessantes para o ministro. O ministro também ressaltou a importância do nosso pré-sal, né? Ele falou que é provável que o Brasil passe a ser 14%, aliás, 27% de toda a produção de petróleo do mundo, caso o pré-sal de fato venha a se concretizar como produção. Mas é evidente que vai precisar de investimento, e aí entra toda a questão do marco legal e todas as reformas que serão necessárias para que isso aconteça. Ele foi muito questionado sobre a questão energética lá de Roraima, tinha bastante deputado de lá, o Telmário Mota bateu bastante no linhão que eles precisam para ser interligado com o resto do Brasil, que hoje eles são isolados, né? Eles dependem de térmica. E aí foi interessante porque o Telmário acusou nominalmente o MDB daquela região, que lucra com as térmicas, né? Então, toda vez que está ligado às térmicas, ele acusou o MDB de ganhar com isso e até preservar esse status para que essa fonte de renda permaneça. Só quem eu vi ali defendendo mais de forma mais enfática o ministro, talvez seja até porque não precisou, foi o Chico Rodrigues, que nem é do PSL, ele é do DEM também, lá de Roraima, mas defendeu bastante a atuação do ministro. E, de fato, se a gente puder considerar uma escala, considerando o ministro Vélez, talvez a pior audiência, e o ministro Tarcísio a melhor, acho que o Bento foi o que tirou ali uma nota 8 no meio dessa história toda, né?
É, pegando esse índice aí, desse gancho que a gente estava conversando um pouquinho antes, né, a respeito do índice de aprovação dos ministros nas audiências públicas, outro que foi muito bem avaliado também foi o Henrique Mandetta, ministro da Saúde. Ele é um ex-parlamentar, tem um bom trânsito com o Congresso, ele já está acostumado a ter essa interlocução política. É um deputado que, historicamente, sempre esteve associado com as pautas de saúde. Ele conseguiu responder aos questionamentos de uma maneira bem técnica, teve uma participação sem grandes momentos, mas também sem nenhum empecilho que tenha afetado a sua participação. Um ponto que cabe destacar é que ele foi muito questionado a respeito das políticas de saúde indígena, que talvez tenham sido inflamadas por conta dessa questão da promoção da pauta de costumes que o presidente está encampando nas redes sociais. Então, é uma participação que poderia ter sido um pouco melhor, acabou sendo contaminada por essa polarização no debate político.
Então, no índice aí, Vélez, Tarcísio, onde é que ele fica?
Se a gente deu nota 8 para o Bento, acho que a gente pode dar uma nota 7 para o Mandetta.
Vamos para um próximo aí, o Guedes, então, que talvez fosse o mais esperado. Ele não foi na audiência na Câmara, né? Ele foi na do Senado. Isso com certeza vai melindrar os deputados, mas de qualquer forma, ele foi de peito aberto lá para o Senado. A audiência também foi restrita, não era todo mundo que podia entrar, super restrita. Inclusive, lá pelas tantas, eles pararam de deixar deputados entrarem, não era só assessor, então até deputado estava sendo barrado lá na comissão. Isso gerou alguma confusão lá na porta, inclusive. Mas o que vocês acham? Eu acho que ele respondeu tudo que foi perguntado. Era mais ou menos previsível que ele fosse perder a paciência ali. Acho que ele comprou uma briga com alguém que não se compra briga, né? Que é a ministra Cátia Abreu, muito aguerrida, né? Ela inclusive foi defendida lá pelo presidente da comissão. Enfim, o que vocês acham?
Eu acho que a participação do Guedes, ou talvez a não participação na Câmara, ela está envolta de simbolismos, né? Em uma semana em que a gente está vendo aí o governo se esforçar para melhorar a sua articulação com o legislativo. Em primeiro lugar, a ausência dele na CCJ foi muito mal recebida. A reforma da Previdência é o tema da vez, vai continuar a ser o tema da vez até o final do ano, né, enquanto a proposta estiver em tramitação no Congresso. Então, a não participação dele foi ruim, deixou um mal-estar enorme lá na CCJ com os deputados. Houve, inclusive, a ameaça de se fazer uma convocação ao ministro, o que seria uma derrota muito importante para o governo, porque diferente de um requerimento de convite, um requerimento de convocação, ele implica na participação mandatória do ministro, que se não participasse, estaria incorrendo aí num crime de responsabilidade. Então os ânimos estavam acirrados e só foram agravados com a ida do Bolsonaro na manhã daquele dia ao cinema, né? Isso deu mais munição ainda para a oposição, que conseguiu ter bastante espaço. Lá na CCJ, o que a gente tem para destacar é que o Guedes, ele é muito técnico, né? Então a participação dele, ela tem sido importante não só nesses momentos aqui com o Legislativo, mas também nas viagens internacionais. Ele brilhou bastante, tanto em Washington quanto em Davos, quando ele participou. Mas mostra também, o ministro, ele deu alguns recados, né? O primeiro deles ele chegou a dizer que se o governo abandonasse alguns planos dele, ele estaria também disponível para sair, para abandonar o barco, o que é péssimo, né? Porque ele é o grande fiador da agenda econômica. E aproveitou também para mandar o recado a respeito da reforma da Previdência, dizendo que ela não pode ser tão flexibilizada assim, e disse que só vai aparecer na Câmara depois que o relator na CCJ for designado, né? E essa é a expectativa. Se o presidente da comissão vai ceder a isso e vai nomear um relator já antes da quarta-feira da semana que vem, que é quando ele vai aparecer na comissão ou não, né?
Eu acho que foi importante ele ter respondido todas as perguntas. Agora, é bom que se diga, ele foi convocado para falar de Lei Kandir e de fundo das exportações. E foi o que menos ele falou foi disso, né? No final tinha tanta coisa, né, para ser perguntado para o ministro, que ele falou muito pouco de Lei Kandir e de fundo das exportações, que são temas extremamente importantes para todo o setor exportador brasileiro. Não sei se todo mundo sabe, mas quando você exporta alguma coisa no Brasil, você se credita de todos os impostos pagos ao longo da cadeia, né? E isso você acaba deixando de pagar para os estados. Os estados, para não serem prejudicados, têm esse fundo de exportações que, em tese, são reembolsados de parte dessa perda de arrecadação, né? Isso, enfim, é um assunto um pouco complexo. Não me parece que o ministro conhecia tanto o tema, então para ele foi bom partir para a Previdência e responder essas questões mais macro.
Bom, e falando aí, voltando ao nosso índice Vélez Tarcísio, né? Eu acho que a participação do Guedes, ela merece uma nota 5, porque foi muito técnica a participação no Senado. Ele conseguiu endereçar alguns temas que são prioritários para o governo, mas a ausência na CCJ aí dá uma amargada nesse índice, né? Então a gente pode colocar ele no meio do caminho, nota 5, eu acho.
Falando então sobre superministros, Lucas, como que você avalia que foi a audiência pública do Moro?
Bom, a audiência do Moro foi outra super concorrida, com acesso restrito lá no Senado. O ministro, ele era muito esperado porque ele está sendo o pivô desse desgaste na relação com o parlamento, né? As declarações, a insistência do Moro em fazer com que seu pacote anticrime ele seja deliberado na Câmara foi uma fonte de desgaste bastante relevante com o presidente Rodrigo Maia. O que a gente esperava era um discurso mais moderado do ministro em relação a essa crise política. De fato, aconteceu. Ele disse que a prioridade do governo é a reforma da Previdência nesse momento, não é o pacote anticrime, mas ele não recuou tanto. Disse também que o Legislativo deve continuar a discutir o pacote anticrime, disse que não vê uma discussão como conflitante com a outra. O que não é muito bem o que acontece, né? No âmbito político, o tempo que vai se gastar debatendo o pacote anticrime e as articulações necessárias para a aprovação dessa proposta, ela vai concorrer concomitantemente com a reforma da Previdência, né? O pacote, ele mexe com alguns interesses corporativistas dos deputados, dos políticos de uma maneira geral, torna mais rígidas diversas normas da perseguição penal. Então, é um debate que necessariamente vai afetar a reforma da Previdência e vai custar também um capital político do governo nessa negociação. A gente estava falando anteriormente a respeito da convocação, né? Que o Guedes quase foi convocado na CCJ, o Moro, ele chegou a ser convocado. A Comissão de Legislação Participativa da Câmara, que é uma comissão que está controlada pela oposição, o presidente da comissão é do PT, eles aprovaram um requerimento de convocação ao ministro Sérgio Moro, que vai ter que voltar na semana que vem para debater exclusivamente o pacote anticrime na Câmara.
Agora, pegando então um gancho, terminando agora a questão das audiências com o do Vélez, que já deduzimos que realmente foi a pior das audiências. Você diria que a audiência pública dele foi um espelho do que está sendo o mandato dele? Com demissão de... Com, na verdade, própria demissão de coordenador do INEP, de demissão de coordenador do Enem. Então, assim, como que você avalia que foi? Porque, além de tudo, gerou um grande tumulto ontem com a Eliane Cantanhede alegando que ele havia, assim, sido demitido à noite, mas Jair Bolsonaro colocando no Twitter que não, que isso era fake news. Como é que você avalia que foi que se deu essa audiência?
É, exatamente, você colocou, pontuou muito bem. A participação do Vélez na Câmara, ela é um reflexo das dificuldades que ele está tendo à frente do Ministério da Educação. Está tendo uma disputa interna muito grande entre dois núcleos importantes para o governo, o militar e o núcleo mais ideológico, sobretudo aquele núcleo vinculado ao guru do governo, que é o Olavo de Carvalho. Não é a primeira vez que saem rumores de que o ministro vai ser demitido. Isso já aconteceu nas semanas anteriores. Ele chegou enfraquecido e isso deu oportunidade para que os parlamentares na comissão conseguissem bater mais de frente com o Vélez. Ele recebeu os questionamentos mais duros, ele ouviu cara a cara que ele merecia sair do ministério, então foi uma participação muito, muito ruim, saiu desgastado, já vinha acontecendo uma série de situações do ministério, no Ministério da Educação, que vinham mostrando essa perda de poder do Vélez. Ele já teve que demitir diversos assessores próximos a ele, teve que recuar daquela carta que conclamava as escolas a gravarem crianças cantando o hino nacional. Então é mais uma derrota para uma pasta que ainda não conseguiu mostrar nenhum avanço concreto e que é uma pasta que o presidente Bolsonaro gosta muito de falar a respeito dela, né? Em relação à escola sem partido, ao fim da doutrinação, do que ele chama de doutrinação nas escolas. Então é uma pasta muito cara ao governo, é muito cara também aos eleitores do Bolsonaro, que não está conseguindo entregar o que está se propondo.
Dentro desses questionamentos, Lucas, é interessante ressaltar a participação da deputada Tabata Amaral, né, deputada de primeiro partido, 25 anos, enfim, tem uma história bem interessante a dela, e talvez tenha sido o questionamento que viralizou na internet, né? Então você vê várias pessoas compartilhando o vídeo do questionamento dela no Twitter, e ela inclusive demitiu o ministro lá na audiência, né? Então de fato ele saiu bastante desgastado dessa audiência. E a gente segue pro nosso próximo assunto aqui da pauta, que é a PEC do orçamento, que foi aprovada essa semana. O contexto disso é a briga entre o Poder Executivo e o Legislativo. Essa PEC, ela tende a deixar o orçamento mais rígido, mais engessado, que vai na contramão do que o Paulo Guedes vinha advogando, e dá mais importância para o Poder Legislativo aí em relação à definição de para onde vai o dinheiro da União. A Fernanda está aqui para explicar para a gente um pouquinho do que foi aprovado e quais são as consequências disso daqui para frente. Diz aí, Fernanda.
Bom, o que a gente observou essa semana foi uma semana bem atípica no Legislativo. Então, todos esses questionamentos com os ministros colocaram o Legislativo no centro da semana, no centro de poder na semana, e o orçamento não foi diferente. A gente consegue avaliar o orçamento em duas vertentes, então, na vertente política e na vertente econômica, porque desde o final de semana a gente estava vendo um atrito muito crescente entre o Executivo e o Legislativo, e figurados no Maia e no Sérgio Moro, que resulta nessa semana de questionamentos do Legislativo. A PEC, ela veio em 2015 da mesma forma, como uma insatisfação no Legislativo com o governo da Dilma, e ela foi resgatada agora para mostrar essa mesma insatisfação no Legislativo com o governo Bolsonaro. É uma insatisfação que vem da falta de articulação, então os líderes do governo não estão sabendo se articular com os parlamentares, o próprio Bolsonaro não está sabendo conversar com o Rodrigo Maia, o ministro Sérgio Moro estava tentando puxar uma pauta que o Maia não acreditava ser o lugar dele para pautar, então esses atritos estão dando facilitando o caminho do Legislativo tomar o seu protagonismo. A gente já viu isso em outros governos, que é o fato do legislativo não se curvar para o executivo, principalmente quando ele está se sentindo atacado. Então, toda vez que surgir algum conflito em que pode ser o filho do presidente, pode ser o ministro, pode ser o próprio presidente, tentando colocar o legislativo numa caixinha, eles vão tentar retomar o poder e eles vão conseguir. Porque eles são muito bem organizados, e o Maia, por ter sido eleito 3 vezes para o cargo de presidente da Câmara, ele tem a força para conseguir aprovar uma PEC, que é uma coisa que o Bolsonaro não tem, e ele não tá valorizando isso, tanto para a votação da reforma da Previdência, quanto para o pacote anticrime, quanto para as outras medidas do governo.
Essa PEC aí, fica clara essa força do Maia, ele aprovou em tempo recorde, né, com quórum qualificado, né, 2/3, e 2 turnos no mesmo dia, né? Então mostra aí a força e a insatisfação da casa com o Poder Executivo.
O governo reagiu, né? Disse que não foi uma derrota. Quando a gente olha a orientação das bancadas, todas elas orientaram pela aprovação da medida, mas quando a gente observa os votos, bom, nos 2 turnos houveram menos de 10 votos contrários, mas quando a gente observa os votos, a gente vê um talvez que seja bem sintomático e que mostra sim que isso foi uma derrota pro governo, que é o voto da deputada Joyce Hasselmann. Ela é a líder do governo no Congresso, ela tá na ausência da articulação política do Major Vitor Hugo, que é o líder do governo na Câmara, ela tá tomando essa frente de interlocução com os deputados e ela votou contra a medida. Então fica difícil o governo manter essa narrativa de que não foi uma derrota, né, Fernanda?
Eu acho que uma outra coisa que foi bem clara, que mostrou que foi uma derrota, foi a própria fala do ministro Paulo Guedes na comissão, quando ele foi questionado pelo líder do PSL no Senado, Major Olímpio. Ele perguntou: não recebi ainda nenhuma nota técnica do governo, eu não recebi posicionamento. E o Paulo Guedes falou que, apesar dele achar que o orçamento tem que ser descentralizado, ele não gosta de um orçamento que seja carimbado, que seja impositivo, porque isso não permite que o governo possa cortar gastos como ele gostaria de fazer nos próximos anos. E aí entra a vertente econômica dessa aprovação, o que, que isso implica. Porque já que politicamente ela é um recado muito claro do legislativo com a insatisfação, economicamente ela pega também no quesito do teto dos gastos. Então, para exemplificar, se essa PEC tivesse sido aprovada ano passado, o orçamento desse ano a gente tem 1,4 trilhões. Se a gente tivesse todos os dispositivos da PEC aprovados, hoje o governo teria como mexer em apenas 45 bilhões desse orçamento. Então é muito pouco esse orçamento para manobrar, e ele está vinculado com manter a máquina pública. Então, para cortar gastos não seria tão eficaz e acabaria estourando o teto dos gastos. O Paulo Guedes já falou que se essa PEC for aprovada esse ano, valendo para o próximo orçamento, fica mais rápido a estourar esse teto, o que a gente pode esperar aí nos próximos 2 anos. Caso a PEC seja aprovada.
Eu achei interessante uma analogia que eu ouvi, eu não lembro quem foi, senão eu daria o crédito, mas o orçamento do jeito que tá, o executivo é um capitão de um transatlântico com um guidão de fusca. Então, essa PEC tende a diminuir mais ainda o guidão do poder executivo, não
é
isso?
A gente já tinha aprovado em 2016 a imposição das emendas individuais. Então, mais de 90% do orçamento já é impositivo. O que a gente tem agora é as emendas das bancadas sendo impositivas também, e aí cobrindo mais de 90% do orçamento, fica realmente um transatlântico quase afundando. E aí, a gente vê que essa PEC foi aprovada em tempo recorde na Câmara e vai ser aprovada no Senado. Os senadores já se mostraram favoráveis à PEC, o governo não está articulando contra a PEC. O próprio presidente do Senado falou que vai trabalhar para aprovar a PEC na semana que vem. Então, foi designado relator na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é o senador Espiridião Amin. E a gente espera que na reunião da quarta-feira ela já possa ficar pronta para o plenário. Então, com essa aprovação nas duas casas, vai realmente se concretiza a derrota do governo nessa semana e mostra que o governo não pode brincar com o legislativo, porque não existe vácuo de poder. Se eles não articularem, se eles não se mostrarem dispostos a escutar o legislativo vai tomar esse espaço e vai governar no lugar deles.
Bom, então, já que a gente tá falando aí sobre essas amarras que o governo tá recebendo do legislativo, a gente volta para aquele tema cotidiano nosso, que é a reforma da Previdência, né? A medida que é considerada aí fundamental para a gente dar um alívio nas contas públicas. Seguindo essa história do desgaste que o governo tá tendo com o Congresso, a gente teve nessa semana mais algumas manifestações de lideranças parlamentares que foram aí bastante contundentes e que mostram que o texto está cada vez mais próximo de sair da Câmara muito enxugado, com impacto econômico bastante aquém ao que o Ministério da Economia havia previsto. A gente tem aí manifestação dos líderes do chamado Centrão, que se posicionaram contra o BPC, a aposentadoria rural, e um tema que pouca gente está falando, mas talvez seja o mais relevante, que é a desinconstitucionalização de diversos elementos da reforma da Previdência. O que o governo ele pretendia com essa retirada da Constituição? É deixar mais fácil que novas reformas sejam feitas, ou seja, se essa reforma vier bastante reduzida, bastante enxugada, e o próximo governante tivesse que fazer uma nova reforma da Previdência, se houvesse a desinconstitucionalização, seria muito mais fácil, porque o novo governante ele conseguiria fazer mudanças via lei complementar, que tem um rito de tramitação e quórum muito mais simples do que o de uma PEC, né, que demandaria muito menos gasto de capital político. Então seria, de fato, um legado que o governo Bolsonaro deixaria aí para os próximos governantes, caso essa reforma não fosse bem sucedida e fossem necessárias novas alterações. A perda desses pontos é, de fato, relevante, é uma derrota, se isso for à frente. É mais uma sinalização de que o parlamento quer fazer mais parte do governo, está chamando o Palácio do Planalto para a mesa de negociação, e a gente tem que ver como que o presidente vai se comportar para manter aí esses temas na mesa. E um pano de fundo que também está com a desinconstitucionalização é a retirada da idade de aposentadoria compulsória dos servidores públicos, né? Hoje ela está em 75 anos e ela impacta também diretamente na aposentadoria dos ministros do STF. O que muita gente da oposição está dizendo é que isso seria uma tentativa do governo de já se preparar para diminuir a idade de aposentadoria e conseguir fazer mais trocas de ministros do que o Bolsonaro teria se as regras atuais fossem mantidas.
Só para dar um exemplo dessa coisa de tirar assuntos de previdência de dentro da Constituição, por exemplo, a desindexação dos reajustes, né? Toda vez hoje que a gente faz reajuste salário mínimo, por exemplo, impacta na Previdência. Se você coloca tudo isso em lei ordinária, é mais fácil de mexer caso a gente tenha uma crise fiscal como a gente está tendo hoje em relação à Previdência. Os mercados responderam muito rapidamente a essa briga entre o Maia e o presidente. A queda na Bolsa foi imediata, né? Semana passada vocês viram, passou de 100 mil pontos e essa semana está em 93, então, inclusive foi um fato comemorado pelo presidente lá nos Estados Unidos, e agora houve um recuo em função de toda essa instabilidade política gerada pela reforma da Previdência. Vamos falar rapidamente só das próximas viagens do presidente. No domingo ele está indo para Israel, né? Então é uma comitiva grande de novo, só que não vai dessa vez nem o Moro nem o Paulo Guedes, né? Os dois vão ficar aqui. Irão com o ministro, com o presidente, o ministro Ernesto, o Ciência e Tecnologia Marcos Pontes, o general Heleno, do Gabinete de Segurança Nacional, eu destacaria também a ida do ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia. Provavelmente deve sair alguns acordos aí na área desses ministérios. Não creio que vai haver algum anúncio da mudança da embaixada para Israel, né? Talvez esse tema não esteja maduro o suficiente para ser tratado, mas é a grande expectativa que foi gerada, inclusive com a vinda do Benjamin Netanyahu na posse do presidente Bolsonaro. Alguma coisa, Mari?
Não, eu ia mencionar também que o filho que ele escolheu para ir dessa vez é o Flávio Bolsonaro.
Eu pensei que fossem os dois. Não vão os dois dessa vez?
Eu tinha lido que vai ser o Flávio Bolsonaro mesmo. E, assim, eu não sei se ele tá querendo passar talvez alguma mensagem no sentido de... É o filho mais balanceado no aspecto de política externa. O Eduardo Bolsonaro, ele aprova e quer que a embaixada seja realmente transferida para Jerusalém. Então, eu não sei se ele tá agora mandando uma mensagem talvez para que os militares e o pessoal do agro talvez acalmem os ânimos que essa transferência talvez não aconteça. E é curioso. curioso também porque tá acontecendo em um momento em que vão acontecer também as eleições lá em Israel. Então, o Netanyahu ali tá concorrendo com um centrista que se chama Benny Gantz. Então, ele provavelmente vai usar a saída do Bolsonaro como alavanca pra mostrar que ele tem amizade com outros países. Que o Brasil, na verdade, era um país que não tinha nenhum tipo de... Ele nunca foi... Em termos diplomáticos, ele não se posicionava a favor de Israel. Então, ele era muito balanceado nesses dois aspectos. Então, ele agora, Netanyahu, conseguindo mudar esse aspecto do Brasil, ou parecer que ele está mudando a política externa do Brasil, ele provavelmente vai ter algum tipo de suporte aí para essas eleições que vão acontecer no começo do mês.
É, ponto muito bom. O Netanyahu está super contestado lá, inclusive com escândalos de corrupção, né? E com certeza ele vai capitalizar em cima da saída do Bolsonaro também. Alguma coisa interessante dentro do que você falou também é a mudança do Brasil na ONU, né? Votando do lado em posições mais alinhadas com Israel em relação aos países muçulmanos. Então, isso também deve ser destacado na ida do presidente Bolsonaro a Israel. E aí, um tema só para finalizar o nosso podcast é a viagem do vice-presidente Mourão para os Estados Unidos também na semana que vem. Ele vai com uma agenda muito em resposta ao que fez o Bolsonaro na sua visita presidencial na semana passada, né? Então, ele vai encontrar o seu par, o Mike Pence, vice-presidente dos Estados Unidos, mas vai encontrar também, por exemplo, uma associação de imigrantes brasileiros em Boston. Vocês lembram que houve uma manifestação do presidente e do seu filho em relação à vergonha que esses imigrantes brasileiros trariam para o Brasil. Enfim, ele vai lá encontrar esses imigrantes numa resposta direta às declarações do presidente. Outra resposta também velada ao presidente é o encontro que ele terá com o Mangabeira Unger. Não sei se vocês lembram dele. Ele foi secretário de Assuntos Estratégicos da ex-presidente Dilma e também assessorou o Ciro Gomes na campanha dele no ano passado. Então, se o Bolsonaro tem o Olavo de Carvalho, é nítido que o vice-presidente está dando um recado que teria ali o Mangabeira Unger, né? Ele vai também fazer palestras lá no Conselho das Américas e numa conferência organizada pelo MIT e por Harvard para falar um pouquinho. E aí a gente tem que acompanhar como é que vai ser essas declarações e acompanhar o Twitter também, né? Porque como é que a gente precisa ver como é que vai ser as declarações do Olavo de Carvalho, considerando que um dos seus principais opositores vai estar em seu território lá nos Estados Unidos, né? Todo mundo sabe, o Olavo de Carvalho está bombardeando o Mourão quase diariamente no Twitter, né? Então deve acontecer bastante confronto essa semana. E é interessante ver que o Olavo de Carvalho escolheu o Mourão e o Santos Cruz como opositores, né? A gente tem ido em algumas reuniões com os dois, com o Santos Cruz e o Mourão, e eles agradam, sabe? Eles agradam muito o setor privado. E, enfim, não me parece totalmente fora de questão tê-los como opositores e contraponto à ala mais ideológica do governo. É evidente que isso tem consequências, a gente precisa ver o que vai acontecer.
O Mourão, ele tem se posicionado como um bombeiro, né, do governo Bolsonaro. Então, em vários momentos, ele vem a público minimizar as declarações do presidente, ele tenta se encontrar com outras autoridades que não estão muito bem associadas ao governo, e aí a gente tem que esperar como é que vai ser essa visita. Porque, de fato, quando o vice-presidente decide se encontrar com uma associação de imigrantes depois de declarações do presidente em relação a isso, você está reacendendo uma polêmica, né? Então, a gente tem que aguardar o posicionamento do Mourão. Por enquanto, ele tem sido mais ponderado, ele não tem colocado lenha na fogueira. Vamos ver se esse posicionamento se mantém.
Concordo, Lucas. Só para encerrar, eu acho que vai ser uma viagem interessante de acompanhar. O Mourão é um cara muito articulado, sabe falar inglês fluentemente e impressiona diplomata e agente de Estado. Então, quando o Bolsonaro às vezes não quis se encontrar com alguns diplomatas ou teve alguma questão, ele sempre se encontrou e faz questão de encontrar outras pessoas que representam outros países. Então, vai ser realmente uma viagem muito contrastante com a que foi a do Jair Bolsonaro, eu acredito.
Bom, pessoal, é isso aí. Agradecemos a participação do Lucas, da Fernanda e da Mari. A gente se vê no próximo BMJ Podcast. Acompanha a gente nas redes, segue aí. Se gostou, dá um joinha, dá um like. Valeu, um abraço.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.